Está começando mais uma atração.
Eu nasci no dia 8 de setembro de 53.
O meu sonho era ir para a Marinha na época.
A minha infância foi muito feliz.
Casei e fiquei 2 anos sem trabalhar.
Quando eu comecei a caminhar, já comecei a trabalhar.
Muito obrigado, meu anjo. Eu também te amo muito, viu?
Diziam que vinha o Papai Noel.
Histórias de vida. A dedicação, o trabalho em prol da comunidade, a homenagem, o destaque, o reconhecimento da nossa gente.
Muito bem, todos os sábados nós convidamos pessoas da nossa grande comunidade regional para virem aqui contar a sua história de vida. Amanhã, dia 30 de junho, será comemorado o Dia do Caminhoneiro. E a tua Rádio Cristal homenageia hoje, na véspera do dia desse profissional, a todos os caminhoneiros da nossa região, a todos os ouvintes caminhoneiros e seus familiares que fazem esse importante trabalho para nós, para toda a nossa sociedade. O nosso entrevistado de hoje, que é caminhoneiro há muitos anos, pai de caminhoneiro também, falo isso porque o filho dele, que gentilmente o acompanha aqui no estúdio hoje, o Volney Cardoso, é da Associação dos Caminhoneiros de Soledade, nosso grande parceiro aqui da tua Rádio Cristal, sempre nos passando as informações da sua classe profissional. Mas o nosso convidado de hoje, em homenagem a todos os caminhoneiros, no Dia do Caminhoneiro, amanhã 30 de junho, é o Paulo Flores Cardoso. Conhecido, querido na nossa comunidade, Paulo Cardoso. E como sempre, eu inicio perguntando, aonde nasceu o Paulo Cardoso? Bom dia, Paulo.
Bom dia. Eu nasci no São Sebastião.
São Sebastião, interior da Soledade?
Isso.
É?
Fiquei ali até os 7 anos, 8 anos, por aí.
E o Paulo Flores Cardoso é filho de quem?
Agenor Rodrigues Cardoso e Horacinda Flores Cardoso.
O seu pai e a sua mãe são vivos?
São falecidos.
Já falecidos há muitos anos, Paulo?
É, o pai faz 34 anos, a mãe já faz uns 19, por aí, 19, 20.
Qual era a profissão do seu pai quando você morava, nasceu ali na comunidade de São Sebastião?
O pai sempre foi colono, na agricultura, sempre.
É. Pequeno agricultor?
Criava umas cabecinhas de gado também.
Naquela época ali, na comunidade do São Sebastião, onde nasceu o Paulo Flores Cardoso, a sua mãe também trabalhava na roça, na agricultura, ou era dona de casa?
Ajudava na roça também. É. E fazia, como todas do interior, ajudo na roça e fazia ali de casa.
Aliás, nosso reconhecimento a todas as mulheres, as donas de casa também, porque como disse o Paulo, a mulher do interior, além de trabalhar na lavoura, na roça, tem que fazer o serviço de casa também. Chega em casa, tem mais uma etapa de trabalho pela frente. Agora, na época, o guri Paulo Cardoso, ali no São Sebastião, teve que começar a trabalhar cedo para ajudar o pai e a mãe ou só brincava, Paulo?
Ali até, eu acho que ali mais só brincava.
É.
Até os 7, 8 anos era...
Tava na moleza ainda.
Sim, essa época que eu me lembro, por enquanto tava na moleza.
Bom, você morou ali no São Sebastião até então os 7, 8 anos, depois você e a sua família foram para onde, Paulo?
Fomos para Água Branca.
Água Branca, daí
pro Mormaço.
Mormaço, né?
É.
Naquela época Mormaço era distrito de Soledade ainda?
Sim. Era, sim.
Lembra por que o seu pai e a sua mãe resolveram ir morar na Água Branca, Paulo?
Eles fizeram uma permuta, um negócio de terra com o Finado Zirote. O Finado Pai tinha área lá na Água Branca, que chamavam Serra na época.
Uhum.
E o Finado Zirote tinha aqui no São Sebastião. Daí trocaram terra por terra, tantos alqueir por tantos alqueir, cortava um boi, uma coisa ali, eu não me lembro como é que foi o brick, e foi assim.
Foram para a Água Branca.
Unia as terras, como se diz.
E como é que foi para o guri Paulo Cardoso se mudar do São Sebastião para a Água Branca? Foi tranquilo na época ou estranhou, Paulo?
Não, muito tranquilo. Na época de EPA a gente nem não estreia nada, né? É. Era outra época.
O Paulo Flores Cardoso tem quantos irmãos, irmãs no total?
Nós temos 11.
11, uma grande família.
Uma grande família. Naquele tempo não existia televisão, né?
E os pais precisavam de bastante filho para trabalhar na roça, né?
É, com certeza. Até dos 11 eu era o caçula, o mais novo.
O nenê da família, é?
Até por isso que até não fui muito na roça. Eu já ficava ajudando a mãe em casa.
Bom, consegue lembrar o nome de todos os irmãos, Paulo?
Sim, é o João Almiro... A Tereza...
O Almiro já falecido?
Já falecido.
E a Tereza mora onde?
Água Branca.
Na Água Branca. Depois veio quem?
A Maria.
Que mora onde?
Na Água Branca também agora. Na Água Branca. Em Cruz Alta, voltou para ali.
Certo.
Tem o José Moisés, falecido.
Tá.
O Brasil, falecido.
Uhum.
E daí tem o Augusto.
O Augusto está onde?
Ele está morando aqui em Soledade agora.
Aqui em Soledade. Depois?
É. Tem o Sebastião, mora na Água Branca.
Tá.
O Alfeu.
Uhum.
Na Água Branca também.
Tá.
O Manuel mora em Rio Grande.
Uhum.
Foi para lá para os filhos estudar, né?
Uhum.
E daí a Isabel mora aqui no Missões.
Uhum.
E eu que.
O nenê da família.
O nenê mora no Missões ali.
Mora aqui no bairro Missões, em Soledade.
É.
Bom, a Letícia me avisa aí que temos uma ligação indo 3381-9100. 3381-9100. Estamos ao vivo também pelo Facebook da Tua Rádio Cristal. Está o telefone, o seu genro, o Fausto. Fausto, como é que é o sogro Paulo Cardoso? Bom dia.
Bom dia, Betinho. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, seu Paulo. Bom dia, Volney aí, que está aí se acompanhando. Ah, o seu Paulo é uma pessoa muito especial aí para nós aí da nossa família, porque é um profissional no meio do transporte, um caminhoneiro exemplar da categoria, mas assim como pessoa, Betinho, São Paulo, assim, ó, é um poço de bondade, de exemplos para todos nós, sabe? É um vô amado aí que cuida bem dos seus netos como ninguém, sabe? Essa homenagem que ele está recebendo hoje aí é muito mais que merecida. Por ser essa pessoa, assim, ó, eu até digo, tenho a sorte de ter encontrado uma companheira boa e ser filha do seu Paulo Cardoso. Então, seu Paulo, fica aí meu abraço, minha gratidão, meu respeito pelo senhor. Tá? Um grande abraço aí e que o senhor aproveite esse dia, foi o seu aniversário essa semana e amanhã é o dia do caminhoneiro. Então, que o senhor tenha, assim, ó, que Deus sempre lhe abençoe e lhe proteja. E que o senhor viva conosco aí por muitos e muitos anos. Um grande abraço, até mais.
Obrigado, Fausto.
Muito obrigado também ao Fausto pela ligação e pela audiência. Agora são 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, histórias de vida com o Paulo Flores Cardoso, caminhoneiro, porque amanhã, 30 de junho, será o dia do caminhoneiro. Recebo uma mensagem lá do Mormaço, ele diz que é seu afilhado, sobrinho, o advogado lá do município do Mormaço, Rodrigo Cardoso, te mandando um forte abraço, e tem uma admiração muito forte, um carinho muito grande por você.
Sim, muito obrigado, Rodrigo. Também a gente estima muito o estudioso da família, dá para dizer. Ele sempre me chamava de tio Padrinho Paulo.
Ah, é? Coisa
e ainda
boa.
Chama.
Abraço, advogado, doutor Rodrigo Cardoso, muito obrigado pela audiência. Falando no Mormaço, vou abrir um parêntese aqui, uma mensagem no WhatsApp. Bom dia, Betim. Manda um abraço aí também para o Edemar Muscoff, popular Mourudo. Quem não conhece o Mourudo do Mormaço, que está de aniversário hoje, hein? Gaiteiro, grande amigo popular Mourudo aí do Mormaço. A pessoa que mandou o WhatsApp pediu para não dizer o nome, né? Mas é uma grande liderança aí do Mormaço também. Abraço a toda a comunidade do Mormaço. Paulo, você falou aí sobre os teus irmãos, as tuas irmãs, e eu notei que a maioria permaneceram lá na Água Branca. É uma terra abençoada, Água Branca?
Mas é mesmo. Se eu pudesse, eu até voltaria para o interior, voltaria para... Água Branca ou São Miguel ali, as duas comunidades é junto, uhum. né? é um lugar que eu adoro ir passear para lá.
Terra boa, né? Temos mais uma ligação aí, a Letícia nos avisa no 3381-9100, 3381-9100. Ele que é seu amigo, vizinho, conheci ele há muitos anos lá, porque trabalhou há muitos anos na Coagrisol. Nosso amigo Sadi Perim. Alô, Perim, como é que é o Paulo Cardoso? Bom dia.
Bom dia, Betinho. Bom dia, Paulo. Ah, é uma satisfação estar mantendo contato nesse momento, Edson. O Paulo é um irmão, é um vizinho que a gente convive diariamente, passa os finais de semana junto, tomamos nossa cervejinha, e nós consideramos não somente ele, como os demais familiares, como fosse da nossa família. São pessoas, assim, maravilhosas. Quero cumprimentar ele pelo aniversário, que foi na quinta-feira. Mandei já o presente, mas não dei um abraço, porque o homem só trabalha, né? Estava viajando. E também pelo dia do caminhoneiro, aproveitar em nome dele, homenagear os demais caminhoneiros e dizer assim, ó, Paulo, tu é uma pessoa, assim, muito especial para nós. Não só você, como aos seus familiares. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, que é uma gratidão muito grande para a gente ter vocês como vizinhos e amigos. É? Muito sucesso, muita alegria, e que continue essa pessoa sempre convivendo com a gente e com teus amigos aí. Tá? Um grande abraço aí, e hoje nós nos encontramos aí, tomamos uma geladinha, tá bem, meu amigo?
Muito obrigado, Sadi Perim.
Abraço também ao Sadi Perim pela ligação e audiência. Um bom vizinho é como alguém da família, né, Paulo?
É, vizinho a gente considera muito, eu fui muito privilegiado. Ali onde eu moro, uma vizinhança muito bom. Tem o Colete ali, eu e o Colete, a gente proseia pela cerca, e o Perim, e agora tem o Moraes ali. E a gente se encontra no meio da rua e começa a conversar e vai horas.
Coisa boa. Bom, recebo mensagens aqui pelo WhatsApp. Quem está te mandando um forte abraço aí é o Ronei Rodrigues e o pai dele, tio Miguel Rodrigues, o Lagarto Velho. Conhece bem?
Conheci o Lagarto no tempo da cooperativa ali. Tempo que ele trabalhava na balança, sempre tranquilo, um homem muito certo, muito pelo direito. Conheci muito o seu Lagarto. Um abraço, seu Lagarto. Quem... E o Ronei também.
Quem te manda um abraço forte também, a família Nardon, o Flávio Nardon, Beto Nardon, que, aliás, durante muitos anos foram desse meio dos transportes, dos caminhoneiros, os Nardon, te mandando um forte abraço aí.
Muito obrigado ao seu Flávio, o Beto. Eu até tive a honra de trabalhar na firma deles ali, trabalhei com eles, o seu Flávio, muito bom. Até queria ter começado 50 anos antes ali, porque gostei muito. Foi quando eu vim para Soledade, foi quando eu comecei no Nardon ali. Trabalhei quase 12 anos ali até sair, porque o Volney comprou os caminhões, daí parei. Mas...
Tem uma boa história ali.
Boa história.
10 horas e 18 minutos, 10 e 18, histórias de vida com o Paulo Flores Cardoso, caminhoneiro, morador do bairro Missões, aqui em Soledade. Letícia Nunes, temos participações aí?
Com certeza, Betinho. Participações pelo nosso sistema interativo, através do 992-229878, através do nosso WhatsApp. Bom dia, Betinho. Parabéns pelo programa e quero dizer que o Paulo, para mim e para a família, é exemplo de marido, pai e avô. Uma pessoa guerreira e amorosa. Quero dizer que ele significa simplesmente... tudo para mim. Te amo muito. Tua esposa, Ivone. Também temos as participações através do WhatsApp aqui. Bom dia, Betinho. Bom retorno. Abraço para o Volney e para o seu Cardoso. Pede para ele que te contar, ou melhor, para voltar e torcer no jogo de futebol. Abraço do Si e do pessoal do Vila Nova. Também as participações aqui, o Sérgio Perim. Bom dia, parabéns pela homenagem ao seu Paulo, abraços. Eu sou vizinha da família Cardoso e conheço o Paulo desde criança, parabéns pela homenagem. Beatriz Berticelli e o Jorge. Bom dia, Betinha, é a Regina Schneider, um abraço ao Paulo do cunhado João e à cunhada Regina. e de toda a família Schneider, como eu já tinha destacado. E também, bom dia, tio Paulo, um grande abraço da sobrinha Michele, irmão Tião e cunhada Maria. Parabéns pela homenagem. Daqui a um pouco a gente volta registrando as participações pelo Facebook, pessoal que está acompanhando pela live aqui da tua Rádio Cristal, o Histórias de Vida, deste sábado.
Muito obrigado a todos aí pela participação. Paulo, todas essas pessoas aí mandando mensagens de reconhecimento, isso mostra o carinho, o respeito, a consideração da nossa comunidade para com não só o caminhoneiro profissional, mas também ao pai de família, ao ser humano, Paulo, né?
Isso, é. E falando sobre a minha esposa, até ela disse que não ia ligar, porque ia ficar com vergonha, daí mandou uma mensagem. Mas ela também é uma guerreira, porque quando nós começamos, casamos lá fora, era muito duro. E ela ia na roça comigo e chegava em casa, eu ia sentar e ela ia fazer as lidas, como se diz. Uhum. É muito guerreira também. Até hoje, ela chegar lá, que não tem a visita, porque as vizinhas ali, a Rejane, a dona Suzy, direto estão lá, né? Não tendo visita, ela está lidando, está fazendo uma coisa ou outra. E agora ela cuida a nenê da Paula. A Paula trabalha, né? Fausto trabalha. Ela cuida a minha bonecrinha lá.
Qual é o nome completo da sua esposa?
É Ivone Moraes Schneider.
Como é que começou o namoro com a dona Ivone? Ela morava ali na comunidade da Água Branca, no São Miguel, por onde?
Ela morava no São Miguel.
É? É. Como é que se conheceram lá, Paulo?
Eu até, um momento ruim, fui casado, né? Sim. Daí me separei, até tive uma filha nesse primeiro casamento, muito querida. Me separei, daí, nos jogos de futebol, né? A gente ia aqui, ali, e acabemos se encontrando lá pelo São Miguel e
então, até hoje. Casar e formar essa bela família. Já que você falou aí no assunto do futebol, bom, antes a Letícia Nunes me avisa que temos mais uma ligação aí no 3381-9100, 3381-9100. Ele que é um colorado de carteirinha. Falando nisso, você é colorado ou gremista, Paulo?
Eu sou colorado.
Colorado. Então é teu parceiro de time, o homem que veio lá do Mato Alto para a Soledade, Pedrinho Marafon. Pedrinho, como é que é o Paulo Cardoso? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Betinho. Bom dia ao Paulo, ao Volmeio no estúdio. A Paula, irmã do Volmeio e a Ivone em casa. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Paulo e o caminhoneiro e, em nome dele, parabenizar todos os caminhoneiros verdadeiros. Eu também sou caminhoneiro, mas sou caminhoneiro meia boca aqui da cidade e na região, mas esses são os verdadeiros caminhoneiros que transportam a nossa produção. Então, um abraço aí, em nome do Paulo, a todos os caminhoneiros. Ei, Paulo, mas que jeito tu arrumou, né? O Fausto, que beleza. Mas isso eu quero aproveitar e para mandar um abraço também para a família do Fausto, o Schneider e coisa. O Paulo, nós se conhecemos aí no tempo do São Miguel, ele disse que morou na Água Branca, mas eu conheci o Paulo, na verdade, ali no São Miguel, aqueles tempos, o Paulo do Cacique, que a gente embarcava na carroceria de um caminhão aí, saía na região, ia nas comunidades e fazia futebol. Aquilo realmente era o futebol, que a gente jogava com amor à camiseta e a parceria muito grande. Em nome do Salvori lá também e toda a comunidade do São Miguel, o Paulo é gente dali. Eu, Betinho, aquelas janelinhas que eu te dei ali na piscina, isso aí eu fui ensinar lá no São Miguel pro Paulo, pro Goim, pra aquele pessoal, eu ensinei lá aquela isso aí, como se jogava futebol. Mas isso é tudo brincadeira, Paulo. Um grande abraço pra ti, pra tua família, muita saúde. E tá na hora, Paulo, de deixar um pouquinho do motorista, vai aproveitar a vida, vamos fazer uma pescaria daqui um 2021 me aposenta e vamos se aposentar e vamos aproveitar um pouco a vida. Chega de trabalhar um pouco, tem na hora de descansar. Paulo, um grande abraço, muita saúde para ti, para tua família, para todo mundo aí. Valeu, Paulo.
Obrigado, Pedrinho.
Muito obrigado também ao Pedrinho e a toda a família Marafon. Muito obrigado pela audiência. 10 horas e 24 minutos. 10 e 24, histórias de vida com o caminhoneiro Paulo Flores Cardoso. Eu ia te perguntar antes, já que entramos aí no assunto de futebol, antes de iniciarmos o programa, estava aqui o Paulinho Paes, falamos, o Paulinho quando chega na roda, o assunto é futebol sempre, né? O Paulo Flores Cardoso sempre gostou do futebol, bom?
Sempre gostei. E futebol, para mim, é a minha paixão, é. Dá para dizer. E naquele tempo, de antigamente, era bem melhor, né? A gente caminhava quilômetros e quilômetros a pé para ir jogar a bola. Isso aí é... Hoje não tem nada disso, né? E na época do Cacique ali também, o Alvori fazia os times ali, ia o pessoal daqui, não cobrava nada, o Pedrinho e companhia, o Paulinho, o Pé de Bruxa, não cobravam nada, tinha gente que não cobrava nem a gasolina. Então naquele tempo era saudável, era mais bonito. Hoje a gente vê outro tipo de esporte, dá para dizer.
Você começou a jogar futebol já nos tempos de guri lá no São Sebastião ou começou mesmo lá na Água Branca, daí, Paulo?
É, mas comecei lá na Água Branca. Lá, e eu comecei a jogar futebol, dá para dizer bola, que nós fazia as bolas, peteca com meia. Roubava as meias de casa.
Meias velhas, né?
As meias velhas. Se não tinha as velhas, fazia com meia nova também. Às vezes não tinha meia para botar um sapato, mas para fazer a peteca tinha.
E em times, já começando a jogar torneios, campeonatos, qual era o time ele que o Paulo jogava na Água Branca?
Na Água Branca, antes de fazer... Tinha o Guarani lá.
E depois foi para o São Miguel.
Depois o São Miguel. O São Miguel até vinha, na época ali, era São Miguel, o campo era lá no São Miguel, atrás do colégio, né? Nós vinha no campeonato aqui em Soledade, o Alvori trazia, bancava tudo, dá pra dizer, ele, caminhão, vinha com um caminhão super lotado de gente.
O Alvori Kun?
Alvori Kun.
Aliás, abraço aí ao Alvori Kun aí do Mormaço, ele é também um apaixonado pelo futebol, né?
Ele sempre gostou e... Eu acho que é uma coisa... Ele não foi muito de jogar, mas sempre gostou apoiar isso aí. Tem que ter essas pessoas que... Até aqui em Soledade teria que ter mais gente que apoiasse, pegasse, fizesse time, essas coisas assim.
Para apoiar o esporte, né? Letícia Nunes, temos recados aí?
Com certeza, muitas participações através do nosso Facebook, na nossa live, em que o pessoal está acompanhando ao vivo Histórias de Vida deste sábado. Paulo César Vaz, ótimo programa, na escuta aqui em Marau. Boas melhoras para ti, Betim. Também o Tiago Emanuel Flores. Mas, seu Cardozinho, grande pessoa na qual tenho o privilégio de compartilhar algumas viagens. Tiago Emanuel Flores também, excelente programa. Heron Valendorf, bom dia, Betim. Que bom que está homenageando essa pessoa maravilhosa, que é o meu grande amigo e compadre. Fizemos grandes pescarias e pede para o Cardoso a sacanagem que fazia nas pescarias. Um grande abraço para esse meu compadre e também meu amigo. Paulo Áustria, bom dia, Betim, parabéns. Meu tocaio e conterrâneo, grande defensor do futebol do São Miguel. Também a Lueci Gellen. Parabéns, Paulo Cardoso. Homenagem merecida. Um grande abraço do seu amigo Luiz Paulo Gellen. O Edivaldo Moraes. Parabéns, seu Cardoso. Grande amigo, grande guerreiro. Douglas dos Santos. Paulo Cardoso e Volney Cardoso. Pessoas de grande valor. Parabéns pela entrevista. Um forte abraço e bom retorno também ao Betim. Ele que está em Rondonópolis, mas acompanhando o programa. A Rúbia Lorena, parabéns, Paulo, grande amigo, que tem o maior respeito, colorado doente e um forte companheiro de canastra. Abraço ao Paulo. A Fernanda Schneider, que a gente já registrou a participação antes. A Renê Cardoso, bom dia, sou sobrinho do tio Paulo. Parabéns, tio Paulo, você é um exemplo de pessoa e também por formar uma ótima família, sempre unida, estão todos de parabéns. Sou da Água Branca no Mormaço, hoje morando em Passo Fundo. Parabéns aí pelo convite ao seu Paulo. E também a participação, várias participações, aqui a gente não vence também. Obrigada aí pela participação de todo o pessoal que está acompanhando através do nosso sistema interativo, Betim.
Paulo, são muitas e muitas mensagens de reconhecimento, de gratidão, isso não tem preço, né?
Isso aí é uma coisa que a gente que faz de bem para mim, eu não vou esquecer muito. Aliás, retornando um pouquinho, Beatriz Berticelli, eu morei na casa deles, quando eu vim estudar, eu morei na casa do João Júnior Rodrigues. Estudava e morava ali, que me tratava que nem um filho, dá para dizer. Só que eu não, não fui muito nos estudos.
Bom, Paulo, eu quero voltar agora para os seus tempos de guri, ainda ali na Água Branca. Ali você já começou a ajudar o pai na roça, na lavoura também? Qual era o serviço do guri, Paulo?
É, ajudava um pouco na roça, mas é que não precisava, que tinha, era um puxirão todo dia, bastante irmão, né?
Uhum.
Então eu era o caçula, mas ficava em casa ajudando a mãe.
Você usou um termo aí, para quem nasceu no interior, é muito comum. Mas para o pessoal mais novo hoje, talvez não entenda. O que, que era o puxirão, Paulo?
Ah, o puxirão, até a gente fez muito depois que eu me casei, a gente até fazia. Reunia o pessoal, tudo, os vizinhos, numa casa, o puxirão de enxada, o de arado, de boi, e dele pinga e dele serviço.
E almoçava todo mundo junto daí,
todo
né?
Todo mundo junto. É, olha, hoje a gente relembra, dá para dizer que aquilo lá era uma festa, era uma diversão. E o pessoal trabalhava certinho, mas parecia uma diversão.
Olha só, a Letícia Nunes me avisa que temos mais uma ligação no 3381-9100. E quem está ao telefone é a Nora, isso? A Josi. Josi, como é que é o sogro Paulo Cardoso para vocês aí? Bom dia, Josi.
Bom dia, Betim. Bom dia, seu Paulo. Bom dia a todo mundo. Olha, falar do seu Paulo, a gente só tem coisas boas para falar. O seu Paulo é um exemplo de pai, de avô, de pessoa. Ele tem um coração enorme. Até ontem eu estava comentando que o seu Paulo é o tipo de pessoa que tudo tá bom. Ele é assim. Para ele, tudo tá bom. Ele é o nosso exemplo aqui. E, com certeza, o nosso menino Arthur vai ter muito orgulho de ter ele, de ter esse avô sempre, porque ele é muito presente, é muito prestativo. Olha, falta palavras para falar tudo que ele é importante para nós, Viti.
Obrigado, Josi.
Muito obrigado também, Josi. Eu sinto aí na emoção, na voz embargada da Josi, o carinho enorme que ela e toda a família tem para com você. Aliás, no perfil do Paulo Cardoso, no WhatsApp dele, está ele com o netinho no colo e, ao fundo, o caminhão. Dá para dizer que são a família e o caminhão as grandes paixões da vida do Paulo também?
Ah, com certeza. Família, primeiro lugar, sempre. Eu, meus netos, Deus o livre. Mas eu chego de viagem, o Volney mora ali a par. Às vezes eu não vou direto à minha casa, eu vou direto lá ver o Arthur. É a primeira coisa.
Coisa boa, né? Bom, agora são 10h32, 28 para as 11 da manhã, Cristal, a tua rádio, histórias de vida com o caminhoneiro Paulo Flores Cardoso. Paulo, vamos voltar lá para a questão do futebol. Você comentava antes com o Paulinho aqui fora do ar sobre o Cacique lá de São Miguel. Você jogou no Cacique, não vai lembrar de todo mundo, né? Alguns companheiros que passaram, que jogaram contigo ali pelo Cacique na época?
Sim, lembro, além do Paulinho e o Pé de Bruxo, a gente falha a memória, mas...
O Pé de Bruxo foi um dos maiores artilheiros da nossa região. Sim. O Paulinho Paes é só conversa ou jogava mesmo?
Não, eu jogava muita bola, ele... É, era um D'Alessandro da vida.
Era habilidoso homem,
muito habilidoso. Ah, mas o Pedrinho, o Rui Marafon, eu peço desculpa de a gente não lembrar tudo, né? Mas
todos os companheiros do Cacique lá.
Mas com a cabeça fria eu ia lembrar, claro. Mas...
Bom, tem agora ao telefone, provavelmente ele jogou contigo também. Eu lembro dele jogando ali na antiga ponta direita, o futebol tinha o lateral direito, ponteiro direito, lateral esquerdo, ponteiro esquerdo. Ao telefone, o sobrinho Raposão. Raposão, como é que é o tio Paulo Cardoso? Bom dia.
Bom dia, Betinho. Até estava aqui aguardando tempo essa ligação e me sinto emocionado de falar do meu tio. E eu não sou de me emocionar por pouca coisa, cara. Não poderia deixar de ligar para ele, para homenagear, vai me faltar a palavra. Um homem desse tamanho está fazendo teatro. Mas é o seguinte, eu tenho ele como meu irmão, além de meu amigo, agora já tocão. E ia lembrando ali com o Pedrinho falando da janelinha e coisa. O Pedrinho deve lembrar que quem ensinou ele a jogar fui eu. E ele aprendeu da janelinha com o meu tio aí. Esse era habilidoso.
Ah, é?
Era baixinho, um zagueiro e habilidoso. Começou na lateral direita lá no Guarani. Ele, o alemão, irmão do seu Alvori, era o lateral. Eu me lembro disso aí. Eu era bem mais novo e já estava começando com eles lá. E falta a palavra para o cara homenagear essa pessoa, Edith. Muito obrigado por me atender aí. Um abraço, tio Paulo, e sabe que o senhor mora dentro do meu coração. Um abraço para o senhor e toda a sua família. Obrigado.
Obrigado, Raposão.
Como é que era o Raposão no futebol? Era habilidoso também, Paulo?
Não, o Raposão era corredor e chutador forte também, claro, habilidoso, né?
Uhum.
É, o Raposão é daquele sobrinho quase da minha idade, aí que se criou, muitos sobrinhos se criaram lá junto. Uhum, uhum. Além de ter bastante irmão, vários sobrinhos iam para lá, para os avôs e ficavam lá, né?
Uhum. Então... Abraço aí, Raposão. E ele falou que você, apesar de não ter uma estatura grande, era zagueiro, normalmente são os zagueirões, mas que você era um zagueiro habilidoso. Na época, Paulo, qual era o teu ídolo no futebol, o grande zagueiro em quem você admirava ali e tentava seguir também?
Bah, isso aí tem vários, mas não tenho muita...
A zaga colorada?
O mais recente ali, o Gamarra, que era um...
Ah, o Gamarra, os colorados jamais vão esquecer, né? É. Zagueiro habilidoso, né? Sabia jogar.
Era um estilo que eu gostava ali, não dá chutão, como se diz.
Temos recados aí, participações, Letícia?
Sim, participações pelo Facebook. Nicásio Lima, bom dia, Betim. O irmão do Paulo, João Almiro Flores Cardoso, Miro, Macau, foi um dos 5 fundadores do CTG Três Coqueiros, junto com o Herol Batista, o Sebastião Borges de Moraes, o Sebastião do Aladim, o Darcy Cerutti e o Romeu de Oliveira, o Valmete, este que era revendedor da Gaúcha Automotor. O Paulo é de todos os irmãos citados no meu livro sobre histórias do Três Coqueiros. Sou amigo da família há 40 anos, pois o seu Agenor e a mãe do Paulo me receberam sempre muito bem em sua morada na Água Branca. O Brasil, irmão dele, foi um dos meus grandes amigos, Paulo, um grande abraço. Betim, estou aqui em Jaguari, perto de Santiago, lambendo os netos, diz o Nicásio. Também, pode fazer o registro, Betim.
Obrigado, Nicásio.
Grande abraço ao Nicásio Lima, grande historiador soledadense de coração. Ele falou aí do seu Macau, né, que também era muito conhecido em Soledade, né?
Era bem conhecido o Macau, velho, era bem participativo também, né? Que nem lá no CTG, como a Letícia falou.
Se eu não me engano, ele fazia uma boia que era uma beleza, né? Era cozinheiro?
Não, sobre esse detalhe eu não lembro.
Pode dizer.
Mais participações, a Bianca Spinelli parabenizando, a TT Godoy, lá de Canoas, acompanhando a programação, o Hermínio Campanha, também o Nicásio Lima registrando mais a participação aqui, Rosemary Trindade Leite, Everton Schneider, o prefeito de Mormaço, Rodrigo Trindade, o Roger Hanzi, também o Aldomar Prates de Moraes, zagueirão tipo Moledo, no Cacique, um abraço grande aí para vocês. E também a Soraya Marafon, Elisandra Goelzer, a Vera Gomes, esse é o meu tio, nota 10. Também várias participações aqui pelo nosso sistema interativo, pelo 992-229878. A bela entrevista, enfim, o pessoal que está na companhia aí. O Ivan, também o presidente do Legislativo, José Elton de Moraes, na participação, muito merecida a homenagem. Betinho, um grande abraço a ti, parabéns pela homenagem. O Ayrton do Prado, também a Grace Pazetti, merecida homenagem hoje, para o seu Cardoso, exemplo de profissional e pessoa. Sempre aí tudo de bom para eles. Abraço do Ronaldo e também da Grace Pazetti.
Muito obrigado a todos aí pela participação. Paulo Cardoso, você imaginava o tamanho da amizade, do reconhecimento, da admiração que todas essas pessoas têm para contigo?
É, até meio surpreso. Se a gente é casa, tudo bem, né? São tudo conhecido. Eu, que é uma família grande, tem mais de 50 sobrinhos. Então é... Mas essas outras pessoas... No meio motorista também, os caminhoneiros, a gente se dá com todo mundo. Eu me dou com todo mundo. Às vezes gente que não é de Soledade, eu chego. Gente que a gente nunca viu, chego conversar. Não... A gente diz um bom dia, uma coisa, inventa uma prosa, qualquer coisa, pergunta se vai chover, né?
Mas enfim, Paulo, tenho certeza de que esse resultado, o carinho, o reconhecimento que você recebe hoje, é graças ao que você plantou durante toda a vida. Amizade, simplicidade, simpatia, e hoje o retorno vem. Tá ali, ó, no outro estúdio, ali o Colorado, Pedrinho Marafon, como sempre, com aquela camiseta vermelha. O Aldomar Prates comparou você ao Moledão, o Moledo do Inter, né? Zagueirão hoje do Internacional. Bom, Letícia Nunes, temos o Flávio Nardon tentando te ligar aqui para te mandar um forte abraço, e se conseguiram comunicação com o Flávio Nardon. Já está na linha. Bom, o empresário hoje aposentado, Flávio Nardon, também colorado, né? Hoje os colorados estão mandando aqui no programa. Flávio Nardon, você que atuou tantos anos aí no meio de transportes, dos caminhoneiros. Como é que é o Paulo Cardoso aí para vocês? Bom dia, Flávio Nardon.
Bom dia, Betim. Olha, eu estava tentando muito tempo ligar, mas está complicado de ligar. E eu tive que fazer uma indireta. Sabe que tu está entrevistando hoje uma pessoa diferenciada. O seu Paulo trabalhou conosco um bom tempo, não me lembro quanto tempo, mas sempre foi... Um ótimo motorista, de uma honestidade ímpar, amigo de todo mundo. Eu tenho um profundo sentimento de gratidão, porque além de ser uma pessoa assim, ótimo profissional, quando eu tive problema de saúde, que eu precisava ir a Passo Fundo, muitas vezes ele ia de meu motorista, que não era tarefa dele, mas eu pedia e ele se oferecia, e essas coisas a gente não pode esquecer nunca, né? Porque, então, o seu Paulo, depois que eu vendi um caminhão para o seu Paulo e para o Volney, e eles me pagaram, assim, de uma retidão impressionante. Então, eu tenho profunda gratidão e amizade por essa família, o Paulo, a Jocelane, nora dele, Volney, a Dona Ivone, a Paula... todos os filhos dele. Então eu quero dar os parabéns ao seu Paulo, que até estava aniversariando ontem, parece, e te dizer que eu tenho profundo gratidão e reconhecimento pelo que ele trabalhou conosco, pelo que ele me ajudou nos momentos que eu precisei, e por ele ser uma pessoa desse tamanho, e ainda mais ser colorado.
Muito obrigado, seu Flávio. Eu também, o senhor até falou ali quantos anos, eu trabalhei quase 12 anos ali na firma Nardon, e que nem eu falei antes, eu queria ter começado ali 50 anos antes, porque eu gostei muito ali de trabalhar ali da turma.
Bom, agora são 10h43, 17 para as 11 da manhã, quem te manda um forte abraço é o Alvori Kuhn também, teu grande amigo. Outro colorado aqui mandando mensagem, Edson Scheckler, popular Cascão, lá do bairro Ipiranga, mandando um forte abraço ao colorado Paulo também. Bom, Paulo Flores Cardoso, conhecido como caminhoneiro, quando o Paulo Cardoso começou a trabalhar no caminhão, como caminhoneiro, saiu direto da lavoura para o caminhão ou trabalhou em outra coisa, Paulo?
Eu saí direto trabalhar lá com o meu genro, Pedro Borghetti. Daí eu trabalhava no material de construção e viajar para ele. Uhum. Trabalhei lá quase 6 anos depois que vim para o Nardon.
Lá com o Pedro Borghetti, você fazia um trabalho mais aqui na nossa região, mais para perto ou não?
Sim, lá era mais para Porto Alegre, ali, mais perto. Passo Fundo.
Depois veio para a transportadora Nardon em Soledade. Aí já começaram viagens mais longas ou também eram pela região aqui?
Não, era já ia Porto Alegre, Rio Grande, já nessa, e na região aqui, fazer entrega, né?
E as viagens mais longas que o caminhoneiro Paulo Cardoso fez de caminhão foram para onde, Paulo?
É, quando o Volney, ele tinha um caminhão, daí comprou outro, daí nós fomos viajar mais longe, no caso, para Mato Grosso ali, uma beirada de São Paulo, Minas ali, né? É, eu acho que é mais pouca viagem para lá, mas não... Eu não gostei lá de cima, não. Eu gosto do Rio Grande, né?
Ah, é?
É o meu lugar.
Bom, o Paulo Cardoso, como caminhoneiro, normalmente os caminhoneiros têm muitas histórias, né? Às vezes, algumas viagens mais perigosas, alguns fatos que chegam a assustar. Na sua vida, na sua profissão como caminhoneiro, teve alguma passagem assim que você não esquece? Sofreu algum perigo? Algum fato que você conta, Paulo?
É, quando eu estava no Nardon ali, tivemos um acidente, porque a gente ia com... Eu trabalhava num caminhão truque e uma carreta. A gente, lá em Rio Grande, carregava pedra preciosa, botava o caminhão truque em cima da carreta e vinha. E daí eu vinha de noite, o motorista acho que pegou no sono, e entremos direto numa curva e o caminhão que estava em cima veio no meio da cabina. Então... A gente tem muita fé em Deus, até para viajar tem que ter muita fé em Deus e a oração, tudo, porque é perigoso. É um perigo constante.
Bom, e quando os caminhoneiros saem viajar, com certeza quem fica mais ansiosa, preocupada, esperando pela volta, é a família. E agora está o telefone, a sua filha, a Paula. Paula, como é que é ser filha de um caminhoneiro, do Paulo Cardoso? Bom dia, Paula.
Bom dia, Betim. Parabéns pelo programa. Parabéns por essa bela homenagem para esse pai maravilhoso, uma pessoa amorosa, um trabalhador, um guerreiro. A gente tem muito orgulho dele, da pessoa que ele é, do avô que ele é. As netas e o netinho amam ele. Ter paixão, porque ele chega, não importa o cansaço, ele vai brincar, ele ama essas crianças, e eu quero dizer que eu amo muito ele, que eu tenho muito orgulho dele, Betinho.
Obrigado, Paulinha.
A gente sente na emoção da Paula aí, muito carinho, muito reconhecimento, parabéns para toda a família aí, Paulo.
Obrigada, Betinho.
Bom, Paulo Cardoso, quantos filhos tem?
É, três filhos.
Quem é que nasceu primeiro lá, Paulo?
É, a Lucilene Cardoso, que é do outro casamento, né?
Uhum.
E daí veio a Paula.
Tá.
E o Volney.
Depois o Volney.
É.
Eu quero, Volney, por favor, chegue mais próximo aí ao microfone. O Volney Cardoso, que é também caminhoneiro da Associação dos Caminhoneiros de Soledade. Ouvindo todos esses depoimentos aí, ouvindo a história do teu pai, como é que é o orgulho de ser filho do caminhoneiro Paulo Cardoso? Bom dia, Volney.
Bom dia, Betim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cristal. Com certeza é um sentimento de muito orgulho, né? A gente vê várias pessoas ligando, parabenizando, todas as pessoas que conhecem o pai, trabalham com o pai, né? Eu tenho aqui no meu celular também muitas pessoas mandando mensagem, que estão em filas de carregamento, mandando um abraço pro pai. Então, o pai é essa pessoa, né, que sempre representa para nós, assim, sempre dá muito orgulho, é um exemplo de honestidade, sempre trabalhando mais de 60 anos aí e está na estrada trabalhando. Então, com certeza é um orgulho muito grande para nós.
Bom, Volney, você que também é do ramo dos caminhoneiros, se criou vendo o pai trabalhar no caminhão, tem alguma história que o pai contou, conta em casa e que aqui ele não lembrou, não?
Olha, até da estrada, assim, tem várias histórias, de repente agora não lembro nenhuma, mas eu fiquei 4 anos na estrada, né, Betinho, sempre tentamos viajar junto, eu e o pai, até essa viagem que ele citou ali, que a gente foi para Goiás, a gente sempre fez as viagens junto, e naquele momento a gente passou, foi o único dia das mães que a gente passou fora, sabe, e a gente comemorou, era o meu aniversário também, a gente comemorou na estrada, Então teve várias, temos várias histórias na estrada. Eu, assim, foi um exemplo, eu aprendi muita coisa viajando junto com o pai, né? E com certeza é um aprendizado que vou levar para a vida toda.
E como é que é ser filho de caminhoneiro ainda quando criança, quando guri, esperando o pai voltar para casa?
É, o sentimento é aquele de saudade, né? Sempre esperando, a gente não vê a hora de o pai chegar em casa. Também eu sempre gostei muito de caminhão, gostava quando chegava, quando eu via o ronco do caminhão, já saía correndo, porque até quando o pai trabalhava para o meu cunhado lá no Mormaço, ele vinha com o caminhão, a gente saía dar uma voltinha, andar um pouquinho ali, porque eu sempre fui apaixonado por caminhão, tanto que eu fiquei um tempo na estrada. Hoje trabalho também diretamente com caminhão, né? Mas era esse sentimento, assim, de saudade, né? Porque acabava ficando alguns dias longe de casa, né? E também esse sentimento de felicidade, que quando chegava em casa, o reencontro também era muito bom.
Coisa boa. Letícia Nunes, temos recados aí?
Temos participações através do nosso sistema interativo, várias participações dos nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando, e a gente agradece aí pela audiência e também pela companhia. Vamos atualizando aqui a participação do Douglas. Vamos ver a mensagem que o Douglas Perim deixou para nós.
Homenagem merecida para o Paulo. Paulo que é vizinho, Paulo que é bem dizer da nossa família, mora na frente da casa da minha mãe. E tudo é bom para ti, Paulo. Continue essa pessoa incrível, generosa e correta que você é. Tudo é bom, muito merecido. Um abraço para você e toda a sua família. Tchau, tchau.
Aí, obrigado, seu Douglas.
Douglas Perim, filho do Sadi Perim, da Rejane, funcionário da Corsã e vizinho lá, né?
Vizinho, é.
Grande parceiro.
Betim, vamos atualizar as ligações também no telefone. Claro. Nós temos uma participação muito importante, que é do José Guerini. Ele que é colega do seu Paulo e quer deixar o seu registro. Bom dia, José.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Betinho, Paulo, Volney, hein? E queria dizer que o Paulo é um grande amigo e não podia deixar de mandar essa mensagem no ar para ele. Que amigos vale ele, não se encontra por aí.
Obrigado, não.
E tudo de bom, Paulo. Que Deus te proteja por muitos anos aí para a gente continuar se encontrando na estrada e fazendo essas comidas gostosas aí, batendo um papo. E a gente foi muitos anos colega no Nardon. Se conhecemos lá. E queria dizer que disseram que o Paulo é um zagueiro tipo Moledo. Não era, não. O Paulo era um zagueiro habilidoso. Moledo é mara pancada. Então o Paulo era um grande zagueiro, habilidoso, aquele que tirava o centroavante, deixava o centroavante sentado e saía jogando. Parabéns para ti, Paulo, pela sua homenagem, tu merece. Representa todos nós aí. Um abraço, Paulo.
Obrigado, Zé Guerini.
Abraço também, Guerini. Obrigado pela participação e audiência. Agora já são 10h52, 8 para as 11 da manhã. Já estamos chegando ao final do programa. Antes, eu sei que você tem outras grandes paixões na sua vida, que são os netos, né? Quantos netos são lá?
É, 3 netos.
Quem que são, Paulo?
A Thaís, o Arthur e a Brenda.
Que representam para o Paulo Flores Cardoso... Família, filhos, genros, noras, netos. O que representa a família para você, Paulo?
Ah, família é tudo, que nem eu já tinha falado. E, que nem a Thaís mora com nós desde pequenininha, se criou com nós, a avó dela criou ela praticamente. Então, meus netos, Deus o livre, até queria ser avô antes até.
Coisa boa,
é
né?
É muito bom.
Paulo, muitas pessoas que tentaram falar contigo pelo rádio não conseguiram. Podem telefonar depois da entrevista?
Sim, pode.
Qual é o telefone do contato do Paulo Cardoso?
É 9911-44840.
Bom, anote aí, 9-91-14-4840, isso, né? Anote aí, 9-91-14-4840. Ao final da entrevista você pode ligar. Última ligação, então, no 3381-9100. A sua filha Lucilene. Lucilene, como é que é o pai Paulo Cardoso? Bom dia.
Bom dia, Betim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cristal. Um bom dia especial ao meu pai e ao meu irmão que estão aí. Gostaria inicialmente de agradecer a rádio, a você e ao Paulinho pela homenagem que está sendo realizada para o meu pai. Betinho, falar do pai até fica difícil, porque ele, para mim, tenho certeza que para minha família também, é o maior exemplo de honestidade, de integridade e generosidade. O meu pai é um ser humano excepcional, exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. E ele sempre busca passar isso para todos nós. E assim, Betinho, é interessante falar que o pai, ele é daquelas pessoas que ele educava e educa pelo olhar. Bastava ele olhar para nós, a gente já entendia e sabia o que ele queria dizer, pela intensidade e pela maneira que ele é. Eu finalizo deixando, pai, o meu abraço para o senhor e o desejo que Deus lhe abençoe com muita saúde, muita proteção, para que o senhor continue nos ensinando por muitos anos. Te amo muito, pai, muito mesmo. Um abraço meu e do Pedro.
Obrigado, professora Lucilene.
Obrigado também a Lucilene, professora Lucilene. Paulo, a sua filha Lucilene lembrou que você educou os filhos pelo olhar, no respeito. Agora, nos tempos em que você era guri, você, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai e a sua mãe educavam pelo olhar também ou passava o chinelo?
Não, naquele tempo o chinelo pegava, o chinelo, a cinta, até... É. Eu até não apanhei, de repente por ser o caçulinha, né? Não apanhei.
Quem é que mais aprontava dos irmãos e irmãs lá que mais apanhou?
Mas olha, não dá pra dizer, eu não lembro muito essa parte aí.
Mas era só no chinelo ou era mais pesado?
É, a mãe era no chinelo. É. O pai já era mais na... Às vezes tinha o arredor, que dizia, o rei.
O rei.
Agora eu já criei meus filhos sem dar uma chinelada, um tapa e tá aí.
Mas com então, muito respeito, né?
É, com respeito, com muito diálogo, essas coisas e tudo.
Com certeza. Bom, Paulo, nosso tempo já está encerrando. Alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de contar sobre a sua história de vida ou resumimos bem?
Não, acho que está bem explanado o assunto, como você disse.
Uma última pergunta. Estamos aqui tomando o chimarrão, o mate amargo do gaúcho. O chimarrão é um companheiro do caminhoneiro também?
Com certeza, é o principal. É. Aí eu, a hora que vejo que está ficando meio pouca erva, eu já abasteço. É o principal.
Bom, eu quero agradecer ao Volney Cardoso por acompanhar o seu pai aqui. Parabéns pelo pai que você tem, a família de vocês tem. Paulo, dizer que essa... é uma forma simples, mas de coração, que nós encontramos para homenagear as pessoas da nossa comunidade. Parabéns pela pessoa que você é, pelo pai, pelo avô, pelo profissional, como falou aqui o Flávio Nardon, profissional de confiança, sério, exemplar. Por favor, encerre falando alguma coisa e para todos os ouvintes.
Eu quero agradecer a todos que se manifestaram, né? Que um forte abraço para os caminhoneiros, companheiros. Até o Vondei já falou para mim, para ir preparando a cabeça para parar de, pelo menos, viajar longe. É. Mas eu já estou me preparando, mas é duro ter que parar pensando nisso aí. Principalmente não é o viajar, é os colegas, que nem o Zé Guerini falou ali, fazer boia, se juntar, fazer boia. Fazer comida. Uhum. A gente fala boia.
É o nosso linguajar da região é a boia, né?
É os caminhoneiros é a boia. Né? É. Então, um forte abraço a todos os companheiros da estrada ali, porque dá para dizer que é uma turma de irmão. Com e agradecer certeza. A todos os sobrinhos, tudo, meus filhos, minha esposa, meus vizinhos também são parentes, como a gente sempre fala. Agradecer a todos.
Volney, para encerrar.
Betinho, então agradecer a rádio pela homenagem para esse homem maravilhoso que é o nosso pai, né? E agradecer a todas as pessoas que estão mandando mensagem, ligando. Como a Letícia já falou, o Douglas lá do Mato Grosso, o pessoal que está em Porto Alegre para carregar, o Hermínio Campanha, o Edevaldo, vários colegas do pai que estão lá no aguardo para o carregamento. Muitas pessoas me mandando mensagem aqui no particular, não tem como a gente falar de todos, então, nosso muito obrigado aos colegas, aos colegas de estrada do pai, os irmãos de estrada, né? E a todos os familiares que também ligaram. e parabéns pela merecida homenagem ao nosso pai.
Não, só queria agradecer também ao Betim, que até tinha esquecido, a Letícia, o Paulinho. É, foi um programa muito bom. Eu até achei que não ia se sentir bem, ia ficar mais nervoso, mas até eu acho que fiquei mais ou menos,
Se
né?
sentiu passei em casa, Paulo.
Passei no teste.
Passou no teste com nota 10. Bom, nós agradecemos mais uma vez ao Valnei por acompanhar aqui o seu Paulo Cardoso. E você poderá ouvir novamente a entrevista Histórias de Vida com Paulo Cardoso no site da Tua Rádio Cristal, daqui a pouco, no Facebook da Tua Rádio Cristal, na íntegra também, Histórias de Vida com o caminhoneiro Paulo Flores Cardoso. Amanhã, 30 de junho, dia do caminhoneiro, parabéns, forte abraço, reconhecimento a todos os caminhoneiros. Vamos ao intervalo e, na sequência, a polêmica da semana.